A paz do Senhor Jesus. O pessoal do som não consegue colocar minha voz igual a do pastor Marcos, não? Glória a Deus. Quero louvar a Deus. Obrigado pela vida do nosso pastor Paulo, a família pastoral aqui da nossa igreja. É sempre uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui com vocês. Vocês sabem disso, eu amo essa igreja, amo esse povo. É a minha igreja também. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marquinhos Menezes. Meu Deus, uma honra estar contigo aqui, amigo. Você não quer deixar seu carro aí para a gente ir para São Gonçalo no meu? Aí amanhã você vem aqui e busca, que a gente vai junto conversando. Vocês estão bem, irmão? Você está bom? Quem está bom aqui? Fala, eu estou bom. Ah, profetiza aí, fala, eu estou bom. Você está bom, eu também estou bom. Se você está bom, eu estou bom, então nós está todo mundo bom hoje. Glória a Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis. Gênesis capítulo 16. Abra aí. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1. Quero ministrar aqui uma palavra ao seu coração. E creio que você vai sair daqui hoje voando para a glória do nome de Jesus. Ó, quatro pessoas receberam, amém. E quero profetizar que você vai sair daqui hoje voando em nome de Jesus. Deus tem uma vida extraordinária para você. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curada, você vai sair daqui acreditando no teu casamento, você vai sair daqui acreditando no futuro do seu filho, você vai sair daqui acreditando na sua vida financeira, você vai sair daqui com expectativa de dias melhores. Eu profetizo isso. Amém, irmão? Coloca a mão assim na sua barriga, assim, ó. Isso, faz um carinho na sua barriga, fala assim: eu vou gerar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Diga isso, profetiza, eu vou gerar tudo aquilo, isso. Os homens também, irmão. Você não tem útero, Deus vai te dar um agora. Uma vez um cara foi entregar uma revelação, pastor Marquinhos. Foi entregar uma revelação, aí mandou um irmão ficar em pé, fica em pé. Aí ele foi e falou: ó, eu vi o diabo tocando no teu útero. Aí um irmão no púlpito falou assim: irmão, o homem não tem útero. Ele falou: não tem não, se você não tem, Deus vai te dar um hoje. Então eu profetizo aqui, Deus vai te dar um útero espiritualmente falando, você vai gerar em nome de Jesus. Você recebe isso aí, irmão? Amém. Nem espiritualmente os homens têm medo de falar. Você achou? Gênesis capítulo 16, verso 1 diz assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Diga: e Abrão ouviu a voz de Sarai. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse texto aqui, a gente não leu ele todo, que a gente vai contar a história, mas fala muito profundamente ao meu coração, porque é uma história incrível. Uma história que está lá no primeiro livro da Bíblia e que traz lições para os nossos dias de hoje, em 2021. É um texto antiguíssimo, mas é atual. É um texto que está lá no primeiro livro da Bíblia, mas é um livro que quando você lê, é um texto que quando você lê, você fala: não é que está falando comigo? Não é que tem tudo a ver com a minha vida? Irmão, olha só, deixa eu adiantar aqui já. A Bíblia diz que Abraão recebe uma promessa de Deus, que ele ia ser pai de uma grande nação, só que ele está lá coisando com Sara, com a mulher dele, está coisando, estou falando por parábola aqui, tem criança aqui que eu já vi, aí está lá coisando, coisa que você que é casado há 2 anos já quase não faz mais, não tem? Aquele negócio, né? Saudade, né, irmão, dos primeiros meses de casado, agora é só de sexta para sábado, né, irmão? Isso quando você não tem filho. Quando você tem filho, você está lá sexta-feira, 2 horas da manhã, sua filha entra no quarto e fala: papai, estou com medo. Você fala: sai daqui, garoto, some. Aí a tua mulher fala: ai, deu uma dor de cabeça, amor. Porque não dá, depois de 2 anos de casado, não dá uma dor de cabeça na esposa? Em casa eu tenho uma farmácia só para dor de cabeça, irmão. É só o sangue do cordeiro. Aí, o que acontece? Então, ele está coisando, e ela não engravida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Parece que ela tem um DIU. Quem sabe o que é DIU aqui? Vocês usam? Irmão, eu falo, eu tenho Sofia, minha filha, Sofia também, né? Quer outra? Quer ter outro filho? Não. Não? Então, eu já ia profetizar aqui, que eu não quero não. Então, eu já decidi com minha esposa, a gente não vai ter outro, né? É só a Sofia mesmo e amém. Aí o pessoal fica, faz outro. Eu falei, por que não faz tu? Faz você, velho. Toma conta da sua vida, deixa eu só com a Sofia. Não é, irmão? Porque eu e minha esposa já decidimos, não vamos ter outro, irmão. Não vamos. Pode acontecer? Por obra e graça. Porque, ó, eu fiz vasectomia. Minha esposa ligou as trompas. Ela usa DIU, eu uso preservativo, ela toma anticoncepcional e a gente não faz nada. Se um dia ela aparecer grávida, eu vou falar, vai dizer que o Gabriel veio e falou que era por obra e graça. Vocês estão entendendo? Então, coisava e não dava filho não, porque a mulher era estéril. Aí ela foi e falou assim para Abraão, meu amor, vem cá, vamos ter uma conversa. Eu não posso te dar filho, mas eu tenho uma serva chamada Agar, que ela pode gerar no meu lugar. Então, olha o que ela diz, eu tenho uma serva. Então, ela tem alguma coisa pertence a ela. O que é que pertence a ela? Uma escrava. Então, cuidado, irmão, para aquilo que você tem, aquilo que é teu, aquilo que o Senhor te deu, aquilo que você adquiriu, aquilo que é teu, por direito, é meu. Cuidado para você não se afastar do propósito de Deus com aquilo que você tem. O Senhor te enriqueceu, você está ganhando mais de 100 mil reais por mês? Irmão, eu já prego aqui há mais de um ano, irmão. Eu gosto de abençoar por parábola. Fica ligado, irmão. Que aí o bonde passa, você, não, agora eu quero. Agora também já não dá mais tempo, já foi. Que a palavra, entendeu? Fica ligado aí. Aí você está ganhando mais de 100 mil reais, aí pronto, agora já não tem mais tempo para a igreja, já não tem mais tempo para cultuar, já não tem mais tempo para ser voluntário na igreja, já não tem mais tempo para estar aqui. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então, o que ela tinha desviou ela do propósito. E era um direito mesopotâmico. Então, se a mulher estéril ela não podia gerar, então ela podia usar a barriga de uma serva para gerar no lugar dela. Então, qual é o tema dessa mensagem? Irmão, dificilmente eu dou tema para a mensagem, mas nessa aqui eu faço questão de dar tema hoje. Qual é o tema da mensagem? Barriga de aluguel. Irmão, eu sei que você não vê novela, não vê. Mas você lembra de uma novela que teve, quando você não era da igreja, que você via? Barriga de aluguel. Quem lembra dessa novela aqui? Barriga de aluguel. Irmão, pensa na confusão do demônio que deu a novela. Porque a mulher falou, você vai engravidar no meu lugar. A mulher falou, não, engravida. E quando você cobrar, eu cobro tipo pela gravidez. Aí, então tá bom, então vai lá engravidar. Aí a barriga dela começou a crescer. Quando nasceu, a mulher ficou apaixonada pela criança, que não era dela, ela só estava, a barriga só era de aluguel. Ela falou, não, agora é meu. Aí a confusão é meu, que não é meu, vai para a justiça. Uma confusão desgraçada. A Globo, né, irmão? Só dá confusão desgraçada. Aí o que acontece, irmão? Por que é que isso acontece? Por que é que tem gente gerando confusão? Por que é que tem gente gerando problema? É porque você está colocando alguém para fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Ah, irmão, tei. Se eu dou um tei, cai, não dá, irmão? Deus está falando com você aí, irmão. Aí a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Sara. Quando foi que ele ouviu a voz de Sara? 10 anos depois que ele já estava na terra. Mas você vai entender. Vamos voltar um pouco lá atrás, só para você entender. Olha o que está acontecendo. Abraão, ele está indo com o pai dele para Canaã, Tera. O pai de Abraão é que estava indo para Canaã. Não era Abraão. A ordem que Deus deu era para o pai dele levar toda a família para Canaã. Aí, por que é que ele vai? Quando ele vai para Canaã, Tera, o pai de Abraão, ele tinha perdido um filho. Um filho dele tinha morrido, irmão de Abraão. Arã. Arã morreu. Arão morre, não sei quanto tempo depois, Deus falou com Tera e falou, pega a sua família e vai para Canaã. Aí ele pega a família e vai para Canaã. Só que ele chegou numa cidade, olha só, olha que coincidência. Ele chegou numa cidade e que essa cidade se chamava Arã. O nome da cidade é o nome do filho dele que ele perdeu. Então, quando Tera chega em Arã, talvez ele não sabia o nome daquela cidade, ele chegou lá e aí perguntou, qual o nome dessa cidade? Aí alguém falou, essa cidade se chama Arã. Aí ele falou, Arã, e o nome do meu filho também é Arã, que morreu. Aí ele fica na cidade, e ele vai se estabelecer ali, ele vai viver ali até ele morrer. Irmão, olha o que o Senhor falou comigo, o que é depressão, irmão? Depressão é um luto mal elaborado. Então, quando você perde um parente que você amava muito, quando você perde algo que não precisa ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma casa, pode ser o seu negócio, pode ser o seu emprego, pode ser um relacionamento. Quando você perde algo que é muito importante para você, você sofre. Você sente essa perda. E quando você não aprende a elaborar, quando você não elabora muito bem, muito direitinho essa perda, você acaba vivendo uma depressão. Você acaba se deprimindo. E aí o que é que acontece? A tua vida paralisa. Olha o que aconteceu com Tera. Ele está indo para Canaã. Ele está indo para onde? Canaã representa o céu. Então ele está indo para o céu. Ele está indo para uma terra que manda leite e mel. Ele está indo para um lugar que Deus mandou ele ir. Ele está indo para um lugar onde o Senhor vai engrandecer ele. Onde ele vai ser um cara próspero. Onde todo mundo que amaldiçoar ele vai ser amaldiçoado. Quem abençoar vai ser abençoado. Deus tinha um propósito para essa família. Deus tem um propósito para a sua família. E o Senhor está perguntando aqui essa noite: para onde é que você está indo? Para onde é que você está levando a sua família? Nada vai poder parar a tua família, a tua caminhada, absolutamente nada, nenhuma perda, nem algo que ficou lá para trás, nenhuma experiência que você viveu. O Senhor está dizendo: nada vai te impedir de levar a tua família para o céu. Você não vai parar em Arã, você não vai se estabelecer em Arã, porque Deus não tem Arã para você, Deus tem Canaã, Deus tem o céu, meu irmão, para você e para sua família. Quando ele chega em Arã, e tem tudo a ver com o filho, isso faz ele lembrar do filho, talvez piorar. Ele está lá indo para Canaã, pensando no filho, sofrendo, sabe, elaborando mal o luto dele. Quando chega em Arã, essa cidade, Arã, lembrou do filho, aí não tem mais força para continuar. Não tem mais força para ir para Canaã. Não tem mais forças para continuar a caminhada. Ele se estabelece ali. O Senhor está dizendo: tem gente que entrou aqui hoje, tem gente que está aqui, que você está dizendo assim: eu não tenho mais forças para caminhar. Eu estou depressivo, eu estou depressiva. Aconteceu algo lá atrás, eu não consegui elaborar esse luto. Eu estou sofrendo, está doendo. Eu não tenho mais forças para orar. Eu não tenho mais forças para buscar. Eu cheguei aqui arrastado, cheguei aqui prostrado, prostrada. O Senhor está dizendo: você não vai ficar em Arã. O Senhor está dizendo: essa palavra é para você comer, essa palavra é para você beber. Ele está dizendo: porque grande ainda é a sua caminhada. A depressão não vai te parar, a depressão não vai congelar você, a depressão não vai te paralisar. O Senhor está dizendo: tem coisas grandes ainda para acontecer na sua vida. Nada e nem ninguém, nenhuma dor, nenhuma ferida, nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, nenhuma solidão, nenhuma rejeição, nada vai poder parar você e a sua família de vencer e de viver uma vida extraordinária em nome de Jesus. Ele para, ele vai se estabelecer em Arã, ele fica por ali. E aí ele arma a tenda dele e diz: é aqui que a gente vai viver, é aqui que a gente vai morar, é aqui que a gente vai ficar. Então ele se esquece de Canaã. Ele esquece do que Deus tinha para a vida dele e ele fica ali. Sabe quantos anos Tera vai viver? 205 anos. Tá bom ou tá ruim, irmão? Tá bom ou tá ruim? Não, estou com 42, dou uma corridinha assim. Eu vou no Instagram, vejo o pastor Marquinhos Menezes malhando, eu já fico assim, cansadão, falo: caramba, pastor, misericórdia. Não é, irmão? Ele segura aquele negócio assim, aí joga a perna para lá, aí joga a perna para cá. Pendurado, irmão. Tentei fazer isso na minha casa, irmão. Deu um troço aqui nas costas. Vocês estão entendendo? 42 anos. Você imagina, o cara viveu 205 anos. Viveu muito. Mas o que adianta viver muito no lugar errado? O que adianta viver muito fora do propósito de Deus? O que adianta viver muito fora do lugar onde Deus te estabeleceu, onde Deus definiu um destino para a tua vida? Irmão, eu vou repetir aqui: nada vai te travar, nada vai te parar. Aí você está dizendo: mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe a perda que eu vivi. Como que eu vou tocar o meu negócio se fecharam a minha loja, se lacraram a minha loja, se não estão deixando eu trabalhar? Irmão, o destino que Deus escreveu para a tua vida, Ele escreveu antes do seu passado. Então não importa o que aconteceu ontem, ano passado, 10 anos atrás, o Senhor está dizendo assim: o seu destino está intacto, o seu futuro está intacto. Se você crer, se você se levantar, se você armar essa barraca, armar essa tenda, entrar pelo meio do deserto, Ele vai cuidar de você no meio do deserto. O pastor Marquinho aqui profetizou, e sobre a palavra dele eu quero reforçar aqui, irmão, em nome de Jesus: não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar absolutamente nada, porque quem cuida de você, irmão, não é a ajuda do governo, não é o seu emprego, não é a tua empresa, não é o teu salário. Quem cuida de você é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Não sabe o que é Arã? Arã é um lugar onde pessoas viviam lá. As pessoas moravam em Arã. Era uma cidade. Só que essa cidade aqui, ó, Arã, era uma cidade onde quem nasceu ali, quem escolheu viver ali, poderia viver ali até morrer, não tinha problema algum. Deus ia olhar e falar, tá bom, viveu aí a vida toda, nasceu aí, que nem eu, irmão, nasci em São Gonçalo, estou lá até hoje, 42 anos em Lodebar. Pastor Marquinhos sabe que é isso, ele está lá em Itaboraí, ele passa por São Gonçalo. Você vê como que Deus é bom com a gente, né, irmão? Ele passa por São Gonçalo sempre, eu moro em São Gonçalo, não tenho uma marca de bala no corpo. Você vê como que Deus guarda nós, né, irmão? Então, ó, Arã era uma terra para as pessoas que nasceram ali, viver ali, se estabelecer ali e morrer ali, casar ali e viver a vida ali. Agora, Tera não. Para Tera não é uma terra para morar, é uma terra de passagem. Sabe qual é o nosso problema? A gente está perdendo tempo com aquilo que é passageiro, irmão. Tem gente perdendo tempo com aquilo que é passageiro. Irmão, a pessoa começou a namorar, noivou. Aí quando chegou, marcou o casamento. Aí fez enxoval. Aí quando chegou na hora, o cara falou, não quero mais não, vou embora, não quero mais. Irmão, essa pessoa passou pela tua vida, irmão. Aí você está perdendo tempo com aquilo que foi passageiro. Passou, acabou. Não sei se eu já contei aqui, eu trabalhava no aeroporto, no Galeão. Aí eu chegou lá, a gente atendia muito argentino e peruano. Aí eu não sabia falar em espanhol, né? Mas eu sabia algumas coisas. Eu falava, teremos que pegar o bus? Entendendo? Eu falava algumas coisas lá. Aí a pessoa vinha, tá. Aí um cara chegou, um peruano, e pediu que ele queria um táxi. Aí eu chegou, atendi com o nome dele, ele falou assim, ó. Eu falei, tem alguém para te levar? Ele falou, não, quero um táxi. Aí eu falei, vem comigo. Aí eu levei o rapaz. Quando chegou assim, aí chegou nos táxis, aí eu falei, táxi aqui para o argentino aqui, nosso rival do futebol. Aí o cara lá do táxi falou não sei o que com o outro. E o argentino começou a me xingar. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, demoniado. Tem! Aí ele caiu demoniado. Eu falei, não vou expulsar não, vai ficar endemoniado. Não é? Porque às vezes você vai expulsar e ele fala, não saio. Sai, o demônio, né? Aí eu falei, cara maluco, aí ele entrou lá no táxi e eu voltei para a sala VIP, chegou lá e fui conversar com o meu gerente. Cheguei para o meu gerente, comecei a falar, atendi um peruano ali, você tem que falar, porque a gente atendia uma empresa que atendia, né, era como se fosse, a gente prestava serviço para uma empresa que recebia esses argentinos. Aí eu falei, você tem que mandar um e-mail para essa empresa para falar que o argentino, que demoniado, que do Messi, que desceu lá, e começou a me xingar lá no meio de todo mundo lá, e aí o meu gerente ficou olhando para mim assim, e tá eu falando, tá eu revoltado, porque todo baixinho é revoltado e folgado. Aí ele foi e falou assim, Elvis, quem era o cara? Eu falei, eu não lembro o nome dele, tem que pegar na que eu joguei fora o papel para receber. Eu falei, tem que olhar no e-mail aí o nome do cara. Ele falou, não, quem era o cara? Eu falei, eu não sei o nome, não sei se era Messi, não sei, era um nome argentino. Aí ele falou, Elvis, vou perguntar de novo, quem era o cara? O cara era o quê? O que ele era seu? Falei, nada. Não, ele era o seu passageiro. Ele falou, quando é que você vai ver esse argentino de novo? Nunca. Você tem vontade de ir na Argentina? Eu falei, não. Então você não vai ver esse cara nunca mais. Então ele é só um passageiro. Passou. Vambora, vamos ali tomar um café. Vamos viver a nossa vida. Esquece esse argentino, que é um passageiro. Então tem coisas que passam pela nossa vida, mas não deixam a nossa vida, irmão. Tem experiência que você viveu, que já passou, é passageiro, já passou, irmão. E tem gente que está, pastor, ore por mim. Você fala oração pelo quê? Porque há 10 anos atrás eu estava noiva e ele me deixou na porta do altar. Aí você vai orar, fecha os olhos, tem! A pessoa cai, você deixa ela ali desmaiada, ali arrebatada umas 2 horas, para Deus tratando, entendeu? Tem que tratar, irmão. Aí depois de 2 horas fala, tchei, aí ela acorda, entendeu? Que o tei desmaia e o tchei acorda, não sei se você sabe. O Senhor está dizendo, irmão, passou. Jesus hoje vai curar essa sua depressão. Jesus vai curar essa sua angústia, essa rejeição. Eu sei que você está aqui. Meu pai me rejeitou quando eu era adolescente, quando eu era criança. O Senhor vai curar você dessa rejeição. Passou, irmão. Você vai liberar perdão. E você vai, em nome de Jesus, caminhar para Canaã. O céu te espera. O sucesso te espera. Uma vida extraordinária te espera. Nada que é passageiro, irmão, vai definir o teu presente e vai comprometer o seu futuro. Jesus vai te libertar desse sentimento aqui essa noite, em nome de Jesus, irmão. Aí ele fica 205 anos lá, aí ele morre. Que bom que Tera morreu, irmão. Que bom, irmão. Você fala, como assim, El? Que bom que morreu. Porque enquanto ele está vivo, A vida de Abraão está sendo atrasada. Porque quando o pai não entende o propósito, quando o pai estagna, o filho está junto. Irmão, eu, olha só, quando eu era criança, eu sofri muito. Muito, porque meu pai e minha mãe eram igual ciganos. Porque meu pai era assim, achou uma casa com aluguel mais barato, vamos mudar para a casa mais barata. E a gente ficava, no máximo, um ano e meio em cada lugar. Então, como eu sofri? Porque fazia as minhas amizades, na rua, na escola, agora tem que mudar para um outro bairro, para uma outra cidade. E a gente ia para outro lugar e perdia todos os meus amigos. Chegava nesse lugar, meu pai, muita dificuldade financeira, aí chegava no outro lugar, o aluguel mais barato, daqui a pouco, aí uma tia nossa fala, ia, vagou uma casa aqui, boa e mais barata que essa daí. Aí ia todo mundo para lá. Você está entendendo? Então, olha só, Abraão, ele estava indo com o pai dele para Canaã, por quê? Porque o pai estava indo. Tinha como eu, adolescente, chegar para meu pai e falar, não, pai, vai lá, estamos juntos, eu vou ficar aqui. Não tinha como, eu tinha que ir. Se eu pudesse ficar por causa dos meus amigos, eu ficava, mas não podia. Não tinha como me manter. Então, eu tinha que ir com meu pai. Então, eu ia nas mudanças com meu pai, por quê? Porque o meu pai estava indo. Eu não estava indo com meu pai porque eu queria ir. Eu estava indo com ele porque eu era obrigado. Então, Abraão está indo para Canaã porque o pai dele está indo, não porque ele quer. Quando o pai morre, aí Deus fala, Abraão, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que o Senhor está dizendo? Irmão, aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai fazer porque você quer fazer, e não porque você está fazendo, porque alguém está fazendo. Você não vem à igreja porque o teu pai vem. Se você está aqui adolescente, você vem porque o seu pai vem, porque seu pai te obriga a vir. Hoje o Senhor vai te chamar para uma grande obra. Você não vai vir porque Ele vem, você vai vir porque o Senhor te chamou. Você está entendendo, irmão? Porque tem gente que vai porque a esposa vai. Tem gente que a mulher vai porque o marido vai. Não, vamos embora. Aí tá bom, você vai, então eu vou. Não, você tem que ter a sua experiência com Deus. O Senhor vai te chamar hoje para uma grande obra. Olha só o que está acontecendo aqui, irmão. Olha só. Agar vai gerar um filho, mas na verdade quem tinha que gerar esse filho era quem? Sara. Então, isso aqui é um texto onde as pessoas... elas estão colocando os outros para fazer, estão terceirizando aquilo que elas deveriam fazer. É, a gente faz isso, irmão. Você pega o teu filho, aí você fala, ó, vamos embora para a igreja. Vai para a sala para aprender o evangelho. Vai ser liberta, criança. Vai lá, tomara que a tia dê um T em você. Aí você vai para o culto, você fala, não, meu filho está aprendendo Jesus lá na salinha lá. Tomara que a professora converta a vida da minha filha. Aí tu vai lá, pega o teu filho e tal. Aí pega o teu filho e leva para a escola. Chega na escola, vai lá ser educado. Vai ser educada lá, vai. Irmão, não dá para você terceirizar a educação do seu filho e da sua filha. Dá, irmão? Não dá, irmão. Eu não sei se eu já fiz isso aqui. Faz assim com a sua mão. Faz assim, ó. Para frente, assim, ó, todo mundo. Quando eu pedir para você fazer um negócio, você faz rápido, tá bom? Tem que ser rápido. Quando eu falar, você faz. Põe a mão na sua nuca. Eu falei na nuca. Aí você fala assim pro seu filho, vai lá, você vai ter que ir lá na salinha que a professora vai falar o negócio de Jesus lá. Vai pra escola e aí chega em casa, o filho não vê você fazendo o que estão ensinando ele lá na salinha. Você está entendendo, irmão? Então o seu filho vai fazer o que vê você fazendo e não o que você manda ele fazer. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Então não dá para terceirizar. Não dá, irmão. Não tem como Agar gerar aquilo que Deus falou que Sara iria gerar. Abraão agora está fazendo aquilo que o pai dele deveria ter feito. Quem tinha que levar a família lá para Canaã era o pai, não era o filho. Porque sabe o que está acontecendo? Os meus pais têm um casamento horrível. Meus pais têm um casamento que não é exemplo. Aí agora Deus vai levantar o filho para quebrar essa maldição. Vai levantar o filho, sabe, para que daqui para frente não aconteça mais o que aconteceu dali para trás, porque o avô separou. Os avós separaram, os pais separaram, os avós não foram felizes, os pais não foram felizes. Aí agora, Deus tem que levantar o filho, para que o filho seja o exemplo para a próxima geração, porque o pai não está sendo, porque a mãe não está sendo. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então agora, já que Tera não conseguiu cumprir o propósito de levar a família para Canaã, agora o Senhor vai levantar o filho para fazer aquilo que o pai não fez. Eu quero profetizar, irmão, que o Senhor não vai usar o seu filho para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer, pai. Irmão, ninguém recebe isso não, irmão. Mas três pessoas só receberam. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para fazer na sua família, Ele vai cumprir em você, pai. Ele vai cumprir em você, mãe. E o seu filho vai ver e vai continuar aquilo que você começou. Porque esse é o plano original. Vai lá no Éden. O Senhor fez Adão, soprou sobre ele. Aí pegou a costela dele, fez Eva. Falou, pode beijar a noiva. crescer e multiplicar, no original Deus está falando, vai lá e pega a Eva, crescer e multiplicar, aí Deus fez os dois, sim ou não? Agora quem é que vai gerar Caim? É Deus? Sim ou não? Agora quem vai gerar Caim é quem? É Adão e Eva. Porque Deus está dizendo para eles, vocês vão continuar aquilo que eu comecei, então o seu filho só vai continuar aquilo que você começou. Vocês estão entendendo isso, irmão? Seu filho não vai fazer aquilo que você deveria ter feito, ele vai fazer aquilo que você já começou, porque você está construindo, você não está construindo uma torre, você está edificando um altar, e quando você edifica um altar, sabe o que acontece? O seu filho colhe 100 vezes mais nessa terra. Quem recebe isso aqui? Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Então escuta só, Deus fala assim para Abraão, sai da tua terra e vai, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Abraão, a terra já estava morto. Quando fala assim, sai da casa do teu pai, a casa não era do pai dele, agora a casa era de Abraão. Por que era de Abraão? Porque ele era herdeiro. Então depois que o pai morre, não fica para você? Sim ou não? Não fica? Então quando Deus está dizendo, sai da casa do teu pai, ele está dizendo assim, ó, deixa o exemplo do teu pai e segue o teu caminho. Deixa o exemplo do teu pai e vai cumprir um propósito que o seu pai não cumpriu. Ele está dizendo assim, ó, larga o exemplo do seu pai, esquece o exemplo do seu pai, não olhe para o seu pai como modelo, deixa isso para trás e agora vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não sei se o seu pai foi um péssimo exemplo, eu não sei se o seu pai não é um modelo de exemplo para você. O Senhor está dizendo assim, ó, deixa o modelo do seu pai, deixa a casa do seu pai. Ele está dizendo assim, ó, não siga o exemplo do seu pai, não siga o exemplo dos seus avós, talvez para eles não deu certo, para o teu pai não deu certo. O Senhor está dizendo assim, ó, agora há uma divisão, era daqui para frente, esquece o daqui para trás, porque daqui para frente não vai ter divórcio, daqui para frente não vai ter uma vida de escassez, daqui para frente as portas vão se abrir, daqui para frente eu vou engrandecer o teu nome, daqui para frente você vai ser grande nessa terra, daqui para frente os seus filhos serão abençoados, daqui para frente você vai levar a tua família para Canaã. Sai da casa do teu pai e viva o extraordinário que eu, o Senhor, tenho para a tua casa. É isso, irmão. Ele deixa o exemplo do pai dele e vai seguindo, ele vai seguindo. Aí o Senhor faz uma promessa para ele, Abraão, eu irei fazer de você pai de uma grande nação. Irmão, Abraão estava velho, Abraão estava com idade para ser avô. Então pensa Deus chegando para um cara e dizendo assim, ó, você vai ser pai, só que ele está com a idade de ser avô. Senhor, como que eu vou ser pai? Porque naquela época, irmão, não tinha Viagra. Não tinha como ir na farmácia e falar, não, é que cor mesmo? Que eu não uso essas coisas, não. Qual é o nome do negócio? Azulzinha? É azulzinha? Ou é verde? Não fala não, irmão. Fala não, irmão. Você vai se comprometer aí. Aí você chega com, não, não tinha. Aí Abraão está dizendo assim, eu estou com idade para ser avô e o senhor está dizendo que eu vou ser pai? Talvez você está aqui dizendo assim, não dá mais tempo para ser feliz, não dá mais tempo para realizar, não dá mais tempo para alcançar, não dá mais tempo para eu chegar. Ah, você está com quantos anos? Irmão, tem gente com 70 anos hoje fazendo planos, tem gente com 70 anos hoje se formando agora em direito, vai fazer a prova da ordem para poder exercer a advocacia, e você está achando que não dá tempo. O Senhor está dizendo, para você não dá tempo, mas para Ele dá tempo. Quando você acha que chegou no limite, Ele está dizendo, agora é o começo. Quando você chega no final, Ele está dizendo, agora é o início. O Senhor está dizendo, ainda dá tempo dEle realizar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, ainda dá tempo dEle fazer tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Dá tempo, irmão, dá tempo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga, dá tempo, fala, dá tempo, põe a mão na barriga e fala, eu ainda vou gerar ainda, falei, eu tenho um útero, os homens também falam, eu tenho um útero. Aí o que acontece? Ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele chega com uma promessa. O Senhor fala assim, ó, você vai ser uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Aí ele vai, quando ele chega em Canaã, ele está pensando, a terra top. Quando ele chega lá, está tudo em miséria, irmão, tudo em miséria. Ele tem que ir até o Egito para procurar o que comer, porque em Canaã não tem o que comer, miséria total, miséria, lockdown. Pensa, fecharam todos os mercados, o governador da cidade falou, fecha tudo. Ele chegou, não tinha nada para comer, nada. Ele falou, mas Deus não falou que ia fazer? Deus não falou, como que Deus vai me engrandecer numa terra dessa? Como que Deus vai me engrandecer numa terra de miséria como essa? Irmão, quando Deus te faz uma promessa, isso não significa que dentro dessa promessa não exista um processo. Ter uma promessa não significa que você não vá viver um processo. Vai, irmão, vai. Então, duas coisas que param a gente. Duas coisas que param a gente. É quando você acha que não dá mais tempo de Deus para Deus fazer. E quando você chega em um momento, em um lugar, em que você fala, não tem como vir nada bom daqui. Essa terra não tem como produzir. Não dá para fazer. Você olha para a tua condição financeira e fala, como? Você olha para a sua idade, olha para o tempo e fala, como? Deus adora quando a gente fala como. Deus adora quando você fala assim, Senhor, como isso se dará? Aí o anjo diz assim, ó, para Deus não existe nada impossível, nada. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, não existe absolutamente nada impossível, nada. Sabe o que acontece, irmão? Ó, a fé, ela é invisível, porque tudo que é visível é criado por algo invisível. Primeiro nasce aqui dentro para depois ser gerado aqui fora. Vai depender da sua fé, irmão. Tudo que existe hoje, irmão, veio através de algo invisível, através da imaginação. Esse púlpito alguém imaginou. Esse púlpito veio de algo invisível, aí ele se tornou visível. Tudo que é palpável, tudo que é tangível, sabe, tudo que você toca assim, ó, veio da imaginação de alguém, veio de algo invisível. O Senhor está dizendo aquilo que você precisa. O Senhor está dizendo, ainda não existe, ainda não se materializou, só creia. Só tenha fé, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível, nada. Irmão, eu já contei aqui minha avó, 72 anos, irmão. 72 anos, ela morava com o meu avô, que o meu avô legítimo morreu, minha mãe tinha 5 anos. Então, quando ela conheceu o meu avô, que é esse avô que não é avô de sangue, mas é o avô porque eu considero avô, porque desde criança ele... Discurso da Dilma, deu para você entender? E aí ele largou minha avó e fugiu, foi embora com outra mulher do condomínio deles. Aí minha avó, 72 anos, ficou depressiva. Aí eu fui lá, conversei com ela, orei por ela. Falei, a senhora vai dar a volta por cima e vai arrumar um namorado. Eu não acreditei muito não, mas eu falei. E aí o que aconteceu, irmão? Um dia ela levantou da depressão, falou, vou ficar aqui nada. Ou ele está lá com a outra lá. Levantou, falou, vou para o culto e vou arrumar um namorado. Era sábado. Quando ela sai da depressão, era sábado. E sábado ela ligou lá e os irmãos falaram, tem culto, mas é culto jovem. Olha como é que o diabo é sujo. Ela falou, eu vou. Falou que foi pro culto jovem, ficou lá cantando. Ela falou que estava cantando aquela, Jeová é o teu cavalo. E ela cantando e procurando para ver se tinha algum velho na igreja, entendeu? E aí, irmão, ela começou a namorar. Antes dela se casar com o Tuninho, que é meu avô agora atual, irmão, ela namorou com 5. 5. Quando ela desmanchou o 5º namoro, o pastor chamou ela no gabinete e falou assim, dona Ida, a senhora tem que maneirar, porque a senhora está dando mau exemplo para a juventude. A senhora está passando o rodo. Você está entendendo? Se minha avó, com 72 anos, conseguiu, dá tempo para você ainda. A unção do desencalhamento, irmão. Calma, dá tempo, irmão. Dá tempo, recebe essa palavra aí. Dá tempo, irmão. Aí você fala, mas meu sonho já morreu. Meu sonho já está morto, irmão. O senhor chegou lá no cemitério. Aí Marta falou, se o senhor tivesse chegado antes, irmão, essa conversa com Jesus não dá, irmão. Ah, se o senhor tivesse me abençoado antes, a gente faz até biquinho, né? Eu queria ano passado, eu queria 10 anos atrás, agora também não quero mais não. Se o senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Aí o senhor falou, ô, minha filha, ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, no dia do juízo final. Olha só, a gente só fala do passado, só fala do futuro, irmão. A gente só não fala do presente. O Senhor está dizendo assim, se preocupe com agora. Agora é o presente. É o momento ideal para Deus te abençoar. É o presente. Deus está te dando esse exato momento como um presente para dizer, você vai mudar a tua oração agora. Você vai começar a acreditar de forma diferente agora. Porque é o agora que faz toda a diferença. O que você semeia agora, você vai colher amanhã. Então o Senhor tem um tempo extraordinário para você. Irmão, agradeça a Deus por esse momento, por esse culto, por você estar aqui essa noite, porque essa é a noite que o Senhor vai marcar a tua vida. É agora no presente. O que ficou para trás ficou, irmão. O que ainda vai chegar ainda é incerto. Então foque agora, nesse exato momento, porque o Senhor vai te entregar uma bênção extraordinária. Ele vai motivar você, ele vai ativar você para viver o extraordinário. É hoje, é agora. Você entende isso, irmão? Aí Abraão está indo para a terra de Canaã. E ele não entende que existe um processo. Não é assim, papum. Não é chegar lá e pronto, agora estou rico, já aconteceu. Não, calma, tem que te preparar, você tem que passar por algumas etapas. Aí quando ele chega lá, 10 anos depois de estar na terra, você imagina, Deus fala com o cara está todo animado, todo feliz da vida, e aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, 10 anos e nada, nada, nem sombra, nem cheiro da promessa se cumprir. Aí a mulher dele vai falar assim, Abraão, aí ele fala, oi, aí fala, então meu amor, sabe o que eu estava pensando aqui? A gente fica coisando direto, mas não nasce nada, eu sou estéril. Vamos fazer o seguinte, se deita com a minha serva Agar, é um direito que eu tenho, ela é minha, se deita com ela, ela vai gerar um filho, e o Senhor vai cumprir a promessa que ele tem na nossa vida. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Abraão ouviu a voz de Sara. Irmão, você pode ouvir a sua esposa? Pode e deve, mas nem sempre, nem sempre, irmão, é para você ouvir a sua esposa não. Ó, tem coisas que eu quero fazer, e a minha esposa fala assim, não faça isso. Aí eu falo, vou fazer. Ela falou, não faz. Eu falei, eu vou fazer. Ela falou, não faz não. Eu falei, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus falou comigo para fazer. Então tem horas que vai divergir. Agora, quando sua mulher falar alguma coisa, irmão, e Deus não mandar você fazer, irmão, aí você deu ouvido à sua mulher, que é melhor. Porque se der errado, ela vai dizer, eu nu. Irmão, morra, é melhor morrer do que ouvir isso. Porque ela não fala assim, não, eu avisei. Ela não fala assim, não, ela falou, eu avisei para você que não era para você fazer naquele dia, dia 13 de abril. Ela fala a data, tudo, a hora, o segundo, tudinho, irmão. Agora, tem horas que você vai divergir dela e você vai fazer porque Deus mandou. Aí ela fala, mas isso aí não vai dar certo, isso aí não tem como dar certo, isso é loucura. Porque tem horas que Deus manda você fazer uma loucura. Sabe para quê? Para dar certo e ela entender que você é homem de Deus e que Deus fala com você. Aí tua esposa passa a te respeitar mais. Está entendendo? Eu vou fazer não. Eu vou lá para os pés do Senhor e falo, Senhor, fala que é para fazer para poder ela me respeitar mais. Aí ele fala assim, faz. Aí eu vou lá, faço. Falo, Deus mandou eu fazer, pode ficar tranquila. Mas como isso aí não tem como? Eu falei, eita! Vai querer entrar numa com Deus? Não. Deus falou. Ela, ah, Deus está falando, hein? Está profetão, hein? Sacerdotão. Falei, é, espere e veja. Aí chega lá, Deus faz. Aí você acha que eu chego para ela e falo o quê? Eu falei! Você está entendendo? Aí ela fala, não, Deus fala com meu marido mesmo, que às vezes a mulher acredita que Deus não fala com você, não. Você entende? Quem está entendendo isso aqui? Agora, irmão, tem hora que você tem que ouvir a esposa assim, senta com ela. É por isso que eu falo, irmão. O homem, ele acha que ele tem que ser bom só na cama. O homem não tem que ser bom só na cama. O homem tem que ser bom no sofá também. Porque a cama é lugar de coisar. E o sofá é lugar de dar atenção. É por isso que tem homem que não, a mulher não faz nada na cama. Por quê? Porque ele não dá atenção no sofá. Quanto mais atenção você der no sofá, mais atenção ela vai te dar na cama. É por isso que quando eu chego em casa e ela está no sofá, eu sento no sofá e falo, amor, como é que você está? Eu não estou preocupado com como é que ela está o dia dela. Estou preocupado com como é que vai terminar o meu dia. Está entendendo? É estratégia, irmão. Estratégia. Do grego, estratégia. Do alemão, você está entendendo? Você tem que ter estratégia. Aí, ô, irmão, porque, irmão, eu não consigo entender. Mulher é um negócio assim, irmão. Nem sempre você tem que dar ouvido para mulher, não. Não. Você está entendendo? Mas tem que ser homem de Deus para esse negócio. Ó, por exemplo, quando você vai com sua esposa ao shopping, ela vai comprar uma roupa, ela entra na loja, o que você faz? Você vai tomar um café, não é? Você fica sentado naquele banquinho que tem no corredor do shopping, você fica sentado ali vendo o celular, e ela está lá comprando. Agora, quando você vai comprar roupa, não leva. Leva não, irmão. Irmão, eu vou comprar roupa, eu estou aqui assim, ó. Aí eu coloco a mão na calça, ela está aqui do lado. Essa calça? Você vai comprar essa calça, desse modelo? Aí eu só olho para ela assim, eu passo. Aí eu pego nela, preta, calça preta? Você já tem umas três calças pretas já. Essa, mas pelo amor de Deus, tem! Aí ela cai semi-manifestada. Aí eu pego todas as roupas que eu tenho pra provar. Aí eu vou lá e falo, Tchei. Aí ela, que houve? Eu falei, você escorregou, levanta. Aí você vai lá no provador, sabe? Aí você tá lá dentro provando a sua roupa. Mano, parece que quando você coloca a calça e a camisa, você acabou de colocar a calça, acabou de colocar a camisa, parece que ela lá de fora, Deus revelou pra ela, a loja lotada. Aí ela lá de fora fala, amor! Colocou? Aí eu falo, ai meu Deus do céu, Senhor, será que o meu tei faz curva para pegar ela lá fora? Aí eu tô lá, ela, vem aqui fora para eu ver, amor, para eu dar uma olhada, ver como é que tá. Falo, meu Deus, mora em São Gonçalo mesmo, barraqueira das piores. Aí eu abro aquela cortina e saio. Aí eu vou andando, aí ela olha, tá apertadinho, vira, 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 aí você vê todo mundo te olhando, levanta a camisa, aí você levanta a camisa, só o sangue do cordeiro, irmão. O nome disso se chama mulher. Irmão, a pessoa mais chata que existe no mundo foi essa pessoa que você se casou. Então não reclame. E o homem mais chato também do mundo é esse com quem você casou. Então, leva. Vai levando até Canaã, irmão. Vai levando. Quando chegar em Canaã, você vai ver o tamanho do seu galardão, irmão. Você está entendendo? Aí, volta. Aí Abraão ouviu a voz de Sara. Irmão, olha só. Quem falou com Abraão que ele seria pai de uma grande nação? Quem falou? Foi o vizinho? Foi um profeta? Foi o próprio Deus. Deus falou, ó, tu vai ser pai de uma grande nação. Aí agora, depois de 10 anos, porque o tempo passa, irmão. Aí o tempo passou, aí agora Sara vai falar com ele. Sabe qual é o problema? O tempo vai passando e você vai ouvindo vozes. O tempo vai passando e você acaba ouvindo a sua própria voz, da sua consciência, falando, mas você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus lembra? Você acha que Deus lembra que você vai ser pai de uma grande nação? Você acha que você é velho desse jeito? Velho, cheio de ruga, horroroso. Se você olha no espelho e fala, cara feio, começa a falar, você começa a ouvir vozes de pessoas dizendo, você vai conseguir, você está com essa ideia ainda na sua cabeça de que você vai ter esse negócio, você vai fazer esse negócio, que essa ideia que você tem, você acha que Deus nem está nem aí para esse negócio, Deus tem outras coisas para se preocupar. Então o tempo vai passando e você vai ouvindo vozes, e às vezes são vozes das pessoas que convivem com você. São vozes de pessoas que deveriam acreditar em você e não acreditam. Que deveriam te incentivar e não te incentivam. Porque quando alguém de fora fala assim, você vai conseguir nada, é uma coisa. Agora, quando a tua mulher olha para você e fala, você acha que você vai conseguir isso? Você acha que você vai chegar? Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus está vendo isso? Abraão vai ouvir a voz de Sara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está deixando as vozes ofuscar aquilo que Deus falou com você? Você está permitindo que vozes, a voz até mesmo da sua consciência, a voz de pessoas que estão perto de você, vai tirar de você aquilo que Deus falou? Porque quando Deus fala, é a palavra. Quando alguém fala, é uma voz. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai acreditar em quê? Nas vozes ou vai crer na palavra do Senhor? Você vai acreditar no que a Globo está dizendo, o que a mídia está dizendo, o que os governadores e prefeitos estão dizendo, o que os analistas políticos estão dizendo, ou você vai acreditar na promessa que Deus tem para você, para a tua casa e para a tua família? Eu fico com a palavra, irmão, eu fico com a palavra, eu fico com a promessa de Deus, porque quando Abraão chegou na terra de Canaã, ela estava em miséria, a primeira coisa que ele fez, ele edificou um altar na terra. Porque a terra estava em miséria. Mas por que é que o filho dele vai colher 100 vezes mais nessa terra? Porque ele edificou um altar para o Senhor. Então a terra pode estar em miséria, a terra pode não ter nada, mas se a terra tem um altar edificado para que o nome do Senhor seja santificado, a terra tem tudo. Então tua casa pode ter tudo, mas se não tem altar, ela não tem nada. Mas a tua casa pode estar pura, mas se você edificar um altar lá dentro, tem tudo. O Senhor está dizendo, edifique um altar, dobre os seus joelhos, invoque o nome do Senhor, porque ele vai responder com fogo, ele vai responder com o cumprimento da sua palavra. Irmão, o que você quer gerar? Você quer gerar promessa ou quer gerar confusão, irmão? Sabe o que Abraão fez? Ouviu a voz de Sara. Quando Sara falou, não tem a minha serva Agar? Com certeza, Sara olhou para... Ela tinha várias servas, várias empregadas. Então ela olhou e pegou a mais bonitinha. Pode ter certeza. Ela pegou a mais bonitinha e falou, Brão, não tem H? Tem. O que você acha de você se deitar com ela e ter um filho para poder cumprir a promessa? Aí Abraão falou, quando a Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Sara, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele deu crédito para o que ela falou. Ele validou o que ela falou. Ele falou, boa, gostei dessa ideia. Por quê? Porque Sara devia ser uma gatinha. Sara não, H devia ser bonita. Por isso que ele falou, boa essa palavra, onde está a menina? Vamos embora entrar numa tenda dessa aí, vamos resolver logo isso? Agora, se fosse feia, ele ia dizer, ô, Sara endemoniada, Deus falou que era com você, esquece esse negócio, você está entendendo? Aí ele vai lá, se deita com H e gera quem? Ismael, filho da confusão. Irmão, gerar confusão é a coisa mais fácil que existe, mais fácil. Por quê? Porque para gerar confusão só depende de você, só depende da sua vontade. Você fala, quero gerar uma confusão, é mole gerar uma confusão. Uma coisa mais fácil que tem é gerar uma confusão dentro de casa, irmão. Eu passo pela minha esposa e falo, o quê? Ela fala, o quê? Eu falo, o quê? Ela fala, o quê? Eu, hein? Pronto, já arrumou uma briga. Eu e minha esposa, eu não consigo ficar mais de 12 horas brigado com ela. Eu tenho um tempo, 12 horas. Às vezes eu fico brigado com ela, dá 12 horas. Eu falei, já está dando 12 horas, queria ficar 36. Mas o propósito é 12. Aí ela está lá, irmão, né, lavando a louça lá. Que eu brigo com ela, já vai lavar a louça. Vai varrer a casa batendo com as coisas, para botar raiva. Aí ela está lavando. Aí eu falo, deu 12 horas. Aí eu vou passar, vou lá na geladeira beber uma água. Aí eu passo por ela assim. Faço... Aí eu vou lá. Você que é casado, não faz isso não, irmão? Aí eu pego a água, aí ela está lavando a louça aqui, ela faz assim, ó. Aí eu falo, tá quase bem, né? Aí eu vou lá. Aí eu vou lá, pego a água, aí eu vou passar de novo, aí eu passo por ela de novo. Aí ela vai, olha assim, aí ela faz assim. Aí eu falo, agora tá de bem já. Aí eu vou atrás dela, abraço ela. Aí eu falo, posso te ajudar? Ela fala, se você quiser. Aí eu falo, eu quero. Ela fala, então ajuda. Falei, eu quero outra coisa. Ela fala, ah, seu bobo. Falei, sua boba. Pronto, aí fica de bem. Fácil ficar de bem, irmão, fácil. Molinho. Abraão ouve a voz de Sara e se deita com Agar e gera Ismael, filho da confusão. Irmão, gerar confusão é fácil, irmão, fácil. Você arrumar um namoro, a coisa mais fácil que tem no mundo. Acaba o culto, você chega na cantina, fala para a menina, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você fala, eu estou bem, você, ela está bem. Eu falo, estamos bem. Pronto. Agora, arrumar um casamento que é mais difícil, irmão. Cumprir um propósito é complicado. Sabe por quê? Porque depende da intervenção divina. Então, esperar o tempo de Deus é difícil. Por que, que é difícil? Porque depende dele. E para ele realizar tem um processo. Você vai viver um processo e ninguém quer esperar esse processo. A gente quer cortar caminho. O Senhor está dizendo, aquilo que ele tem para a sua vida vai passar pela sua fidelidade, vai passar pela sua paciência, vai passar pela sua vida de oração. O Senhor está dizendo, você acha que ele se esqueceu de você? Você acha que ele te abandonou no meio desse deserto? Você acha que ele quer que você fique em Arã? Você acha que ele quer que você fique depressivo, ansioso? Você acha que ele quer que você fique desesperado? Não. Ele está dizendo, descanse o teu coração, porque você vai gerar, porque aquilo que você vai gerar, foi eu que coloquei aí no seu ventre, fui eu que plantei essa semente aí. O Senhor está dizendo, descansa o teu coração, porque aquilo que eu tenho para a tua vida, eu não vou fazer. Ele está dizendo, eu já fiz, você só precisa esperar o tempo certo para ele realizar. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor para me ajudar. Vem aqui também, pastor Marquinhos, me ajuda aqui, em nome de Jesus, fique de pé aí, fique de pé. Eu quero profetizar, irmão, não vai haver barriga de aluguel na sua vida. Ninguém vai fazer o que Deus te chamou para fazer, ninguém vai fazer o que o Senhor chamou você para você realizar. É com você que ele tem esse negócio, é com você que ele tem essa missão, é com você que ele tem esse chamado, é com você que ele vai contar, é você que ele vai usar. Então pare de achar que Deus vai fazer com a pessoa que está do seu lado, que Deus vai usar o seu vizinho, que Deus vai usar um parente. Não, Deus vai usar você. Ele vai levantar pessoas para te ajudar, ele vai levantar uma equipe para te ajudar, ele vai levantar pessoas para orar com você, mas aquilo que você tem que fazer, ele vai colocar a espada na sua mão, ele vai colocar o instrumento na tua mão, ele vai usar você, porque ele não abre mão do seu chamado, ele não abre mão do teu chamado. Foi ele que te chamou desde o ventre da tua mãe, foi ele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. É com você que ele tem um propósito, é com você que ele tem um chamado, e é você que ele está levantando aqui essa noite. Essa palavra é para despertar você. Ele está dizendo, eu tenho uma grande obra na tua vida e através da sua vida. Você pode receber essa palavra? Você pode abrir a sua boca para glorificar o nome de Jesus? Você pode abrir a tua boca para dizer, eu creio, Jesus, que é comigo. Eu creio que o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu creio que esse culto, o culto hoje da família, da vitória da família, é para ativar a minha vida, para o Senhor realizar tudo que o Senhor tem para realizar na minha família. Vai começar através da minha vida, vai começar através da minha intercessão, vai começar através da minha vida de oração, vai começar através da minha vida de jejum. O Senhor vai te levantar para impactar a tua casa,
casa, para impactar a tua família. Eu profetizo, teu filho não vai se perder, a tua filha não vai se perder, em nome de Jesus, na tua casa não haverá divórcio, porque hoje você se levanta como um sacerdote da sua casa, você se levanta como uma mulher sábia. Então nada e nem ninguém vai parar, congelar, travar, paralisar tua família, em nome do Senhor Jesus. Entre em guerra aí, irmão, entre em guerra aí, meu irmão, comece a orar, comece a interceder. Diga: o diabo não vai destruir a minha casa, o diabo não vai destruir a minha família, o diabo não vai destruir meus planos, ele não vai me parar, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, recebe aí, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar aqui essa noite, em nome de Jesus.